Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando mais um FaleCast, podcast do Fale de Cinema. Eu sou Madeixa Persequini. Putz, que saudades, que saudades. A gente está aí há mais de um mês sem gravar. Nós sumimos e foi por um bom motivo. Espero que vocês, ouvintes, já saibam esse motivo. Por causa da primeira mostra Fale de Cinema Independente, que a gente organizou principalmente pelo Instagram, mas também envolveu aí o YouTube, o Medium. Caímos de cara em todas as nossas mídias possíveis. E o episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre a mostra. A gente não quer parar de falar da mostra. Mas para isso, queria convidar para esse bate-papo. Olá, Gabriel Araújo.
Olá, Madeixa Persequini. Olá, todo mundo. Saudades de vocês, embora a gente esteja juntos em outros momentos ao longo desse mês. É sempre bom voltar a gravar o FaleCast.
Laura Batitucci, que certamente não deixaremos sair de BH mais.
E aí, Madeixa, tudo bem? Tudo bem, gente? Feliz demais de estar aí gravando de novo.
Meu bom e velho amigo Marco Melo. E aí, Marquito?
E aí, gente, tudo bem? Engraçado estar de volta com o FaleCast. A gente tá tão... Eu tô acostumado com o formato youtuber agora.
O Fale de Cinema tá no Instagram, com indicação de filmes e curtas. E agora também no YouTube. Os filmes da mostra já saíram do YouTube, mas os debates ainda estão lá. E vale muito a pena dar uma conferida. Além, claro, a gente também está aqui com o nosso podcast, o FaleCast. Para continuar nos escutando, é só assinar o feed do FaleCast nos aplicativos de podcast ou procurar por Fale de Cinema nas redes e encontrar nossa cadeirinha vermelha. Nosso podcast é gravado pelo João Pedro Viegas no Estúdio Criativo. Você pode conhecer mais sobre o trabalho do estúdio pelo Instagram, @oestudiocriativo. Além de fazer gravações de todos os tipos de áudio em formatos digital em alta definição, o Estúdio Criativo você também tem assessoria de produção de conteúdo, técnica de locução e produção de pautas, além de edição de programas e transmissões ao vivo, como essa que a gente está fazendo aqui. Você pode procurar sobre eles lá no Instagram, @oestudiocriativo. Então é isso, senta aí, ajeita o fone e bora falar de cinema. No mês de setembro, a gente organizou nossa primeira mostra de curta. A gente dividiu essa mostra em duas, né? Nós tivemos uma com 10 filmes no IGTV, que foi o Curta Curto, que eram filmes com menos de 5 minutos, e uma mostra no YouTube com 25 filmes. Além disso, a gente também teve um filme especial de encerramento, que marcou aí, nós vamos falar dele, que marcou aí o final da mostra. Só falando um pouquinho da origem, de por que a gente fez. Assim como muitos pulsos criativos aí, a gente nasceu da merda. Não sei se vocês estão acompanhando, mas o cenário para a cultura, de uma forma geral, principalmente para cinema, é o pior possível. A gente tem um burro na presidência e com vários asseclas que parecem estar sempre trabalhando para piorar ainda mais a situação. E juntando isso, a pandemia... A gente ficou, putz, como falar de cinema num momento como esse, né? Que não tem cinema, que a cultura parece ser cada vez mais jogada ao escanteio. E aí a gente teve esse filme, que eu falei que foi o filme de encerramento, que foi o Mecânica da Sombra, que enviou pra gente uma mensagem falando sobre a participação, sobre esse curta que eles fizeram. E aí a gente ficou trabalhando essa ideia um tempo, e de uma frase do Marco, que eu acho que mais me marcou assim, no início dessa ideia de fazer a mostra, foi que era filme para ser visto. Como que a gente poderia fazer algo para colocar esses filmes para serem vistos, para continuar falando de cinema mesmo nessa situação? Então, ainda muito timidamente, e eu no meu pessimismo, a gente abriu uma inscrição aí de formulários. Eu achei que ia ter, sei lá, 20 filmes inscritos. E no período que a gente abriu, nós tivemos 400 curtas inscritos. Então, assim, foi uma surpresa, os filmes todo dia chegavam, a gente veio aquela sensação de medo, né? Será que a gente vai dar conta ou não? Acabou que a gente, desses 400, a gente foi se dividindo em grupos para ir fazendo uma pré-seleção até chegar nessa seleção final desses 35 filmes. E aí, filme do Brasil inteiro, literalmente. Isso foi muito bom ter conseguido conversar com esse tanto de gente, ver essa quantidade de filme. E ao longo da mostra, a gente teve quase 10 mil visualizações, contando o IGTV e o YouTube. Isso pra gente é muito, né? A gente tá acostumado a falar com um grupo menor de pessoas e ter conseguido conversar, dialogar com esse número grande foi ótimo. E também conseguimos fazer no final aí, durante as sessões, na verdade, debates com os realizadores, que eu acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu falar com quem faz cinema, né? Com quem tá fazendo os filmes. Foi um negócio fantástico. Não sei se vocês já acompanharam as postagens pelo Instagram, mas eu acho que algo que ficou muito em evidência foi a identidade visual da mostra, que ficou maravilhosa. E ô Marco, eu queria que você falasse um pouquinho, que eu sei que você ficou bem à frente disso aí.
Ué, gente, foi uma coisa muito interessante, assim, porque é um negócio que a gente nunca tinha feito, eu acho, né? Fazer, sei lá, pensar como fazer uma identidade visual para uma mostra que ainda que além de ser a primeira vez, é uma mostra à distância, né? Então, eu acho que a gente acabou pensando muito assim, como é que a gente vai criar uma sensação de presença, mesmo à distância, assim. E aí que a gente pensou, tipo, em criar uma espécie de catálogo, né? Mas que fosse um catálogo pro Insta mesmo, assim. Então, como não dava pra gente criar uma coisa, tipo, um livro, né? Um folheto. Até porque eu acho que a gente não teria grana pra fazer isso. A gente escravizou os nossos pra fazer trocentas mil artes. Eu nem sei quantas foram, a gente pode até olhar depois, mas eu acho que foram quase 100, viu? Muitas artes. Teve as artes do próprio YouTube, etc. E pro Insta a gente fez essa espécie de pôster gigantão, assim, né? A ideia era essa, né? De parecer como se fosse um pôster, como se fosse uma parede mesmo. E fosse um catálogo pôster, assim. Meio que interativo, sabe? Uma coisa meio... É meio besta, né? Porque é o próprio Insta, mas a ideia era ficar aparecendo como se fosse um grande pôster no qual, na parte que você clicasse, teria alguma informação. Que são os textos de indicação, né? Assim, mostra, né? Assim, ter tantos textos críticos feitos de modo curto e rápido. E foi legal receber também um pouco essa resposta do povo, assim, né? Dos próprios cineastas, né? De dizer, não, que legal que vocês deram atenção para fazer esse texto e tal. Mas sobre a arte foi isso, assim. Mas a gente tentou juntar as coisas, criar uma coisa juntando. O Matheus, eu acho que eu tenho que citar ele, que com certeza que ele que criou mais ou menos que a base, assim. Então, agradecer ele que propôs as fontes, as cores, o modo como as imagens, elas estão, as imagens dos filmes, né? Elas estão meio que fundidas com o fundo, né? Assim, às vezes, cria uma coisa muito legal, uma identidade mais própria, assim, pro Fábio. E é isso, eu acho que agora, eu só fiquei pensando que a gente elevou um pouco o nível, né, das artes do Fábio, assim, do filho do Fábio, que a gente tá ferrado, porque não dá mais pra baixar esse nível, eu tô com medo.
É massa que o Matheus é o único integrante do Fale, que todo episódio do Falecast a gente agradece a ele, além do João, claro. E agora, né, a gente vai ter que fazer mais uns 200 episódios só pra agradecer ele, que putz, além, claro, da Camila e do Marco, mas virou a corrente ali de trabalho, cara. Eu vi, assim, quando vocês mandavam os pedidos, gente, vamos ter que fazer 35 pra hoje e tal, quem pode me ajudar? Eu falei, cacete, velho. E deu muito certo, cara, ficou muito bonito. Toda hora eu fico passeando, assim, no feed do Instagram, cara, só pra ver, ficou muito bonito. Dá vontade de imprimir, um dia a gente faz isso, quem sabe. E é legal, voltando a falar da mostra como um todo, que as ideias que a gente foi tendo, elas foram... mudando, de certa forma, assim, né? Algumas ideias foram abandonadas e outras foram surgindo. E uma das que surgiu e que deu certo foi a ideia de a gente conseguir compor um júri para dar uma premiação, mesmo que simbólica, para ter um filme vencedor tanto na mostra curto, quanto na do YouTube. E aí, a gente, né, conseguiu fazer esses dois corpos de júri, um sendo só o Gabriel Martins, né, que foi do curto, que o filme vencedor dessa mostra foi Bonequinha Show, da Flora Suzuki, da Grazi Labrasca, e a menção honrosa foi Introdução aos Estudos Oníricos. Certamente agora esses filmes não vão estar mais disponíveis, né, que a gente teve que tirar o fim da mostra, mas vocês vão esbarrar com esses nomes ainda, com certeza. Esses filmes são muito, muito bons. E da mostra do YouTube, e aí sim a gente teve um grupo maior de pessoas, né, que inclusive deu um certo trabalho, mas as menções foram Macau, do Otávio Almeida, Até o Fim do Mundo, da Margarita Rodrigues e da Gilmar Rodrigues, Maruá, Terceiro Andar, do Deulton B. Júnior, e House, do Lucas Paixão. E os vencedores, foi uma rachadinha entre dois filmes, foi Trincheira, do Paulo Silver, e Reação do Gueto, do Wesley Oliveira. Por que que eu digo que deu certo trabalho? O Fale, nessa seleção dos filmes, a gente ficou junto com os filmes desde que eles chegaram pra gente até a seleção final, né? Então, não tinha como não criar certa identidade. E quando a gente apresentou essa seleção pros júris, a cabeça virou, assim, sabe? Porque eles não estavam com a gente. Então, e isso foi exatamente o que a gente queria, né? Então, tinha uma linha de pensamento diferente, tinha uma visão diferente, e acabou que isso deu uma riqueza muito grande no final. Mas eu, em certos momentos, falava, que esse cara é chato do caramba, velho. Esse cara não gosta de nada. Mas vendo no final, né, e tem a justificativa, e tem o texto, e tem o porquê da escolha, eu acho que ficou muito coerente, assim, com o que a gente quer fazer no Fale, né? O máximo de diálogo possível, com o máximo de pessoas possíveis, e o máximo de lugares possíveis.
Madeixa, eu acho que, assim, nesse sentido, a gente conseguiu expandir bastante a rede, né, nessa nossa mostra, assim. Eu acho que foi uma mostra muito legal para a gente conseguir, enfim, dar visibilidade para os filmes e tal, que foi o que a gente sempre quis e tal, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu conectar várias pessoas aí, né, várias pessoas do meio crítico também, que a gente também é crítico, né, por mais que a gente esteja aqui na posição de curador, a gente também é crítico, eu acho que foi importante para a gente, enfim, trocar mesmo com essas pessoas, né.
Total, é super interessante esse modo como tudo começou de uma forma muito despretensiosa, né? Mas eu acho que desde o início a gente sempre manteve meio que a diversidade como não exatamente um critério, mas um balizador, assim, das nossas escolhas e tal. E eu fiquei super tocado que essa questão da própria diversidade dos filmes, das pessoas, foi uma coisa que se manteve da curadoria até o júri, né? Se a gente for para pensar que é um júri diverso, composto de gente do Recife, de Minas, do Rio, de São Paulo, e, de certa forma, com funções diferentes também, né? Tivemos críticos, tivemos cineastas, tivemos diretores de arte, produtores. E eles toparam essa empreitada de assistir, de analisar criticamente todos os filmes de uma maneira muito solidária, assim. Eu acho que com muito vigor e muita criticidade mesmo com esse trabalho que a gente estava fazendo, né? É até engraçado esse modo, porque a gente tem uma relação diferente com os filmes, né? A gente, pensando nessa curadoria, a gente assiste, a gente tem nossos preferidos, a gente quer privilegiar um ou outro de alguma maneira. E é até engraçado também ver como os nossos filhos vão indo para a mão de outra pessoa. Como é que as pessoas vão fazer com esses filmes? Quais que vão ser as opiniões delas sobre isso? Acho que é super bom e super interessante acompanhar toda essa diversidade de processo, assim. Uma oportunidade muito rica para a gente.
Sobre esse negócio que você está falando, amigo, dessa riqueza e tal, eu fiquei pensando muito, já falando dos filmes, assim, também, né? Como é que essa diversidade está realmente em todos os lugares, assim. E aí, enfim, a gente já comentou muito sobre isso, eu acho, mas acho que vale a pena falar de novo, assim. Eu tive a impressão de estar encontrando um cinema, tipo, muito raro, sabe? Assim, uma coisa muito, não sei, acho que muito próxima do chão, assim, sei lá se isso faz sentido, mas uma coisa que não é tão pasteurizada, apesar de que, enfim, o cinema de indústria também não é só isso, né? Mas uma coisa muito próxima, assim, eu acho que o próprio júri falou isso no texto deles, né? De encontrar um cinema variado que quer falar sobre coisas urgentes e tal. Então, é uma coisa que o Douglas falou aqui, né? De que ele teve a sensação de que ele viajou para lugares que ele não conhecia, assim mesmo, né? Teve umas sessões específicas, principalmente pensando nessa questão agora do Pantanal e tudo mais, e do agronegócio. Aquela sessão, agora, enfim, acho que é a sessão 4 ou 5, que tem o Reduto, Até o Fim do Mundo e tudo mais. Essa sessão, por exemplo, é uma sessão que ela me impacta ainda mais agora, assim. Porque ela mostra um Brasil, assim, enfim, fora desse eixo nosso, assim. Ela mostra uma Bahia que eu não conhecia, por exemplo, mas também não é a Bahia desse sertão também que a gente tem nesse imaginário. É essa Bahia que é um sertão, não deixa de ser, mas é um sertão que foi criado pelo agronegócio e tudo mais. Então, tem muita relevância, né? Assim, esse é só um exemplo, mas todos esses filmes, eles falam de questões que acabam sendo muito urgentes e eles conversam muito, né? E aí eu acho que tem muito a ver com as próprias sessões, né? Assim, mas a sessão 3, para mim, foi uma sessão que eu fiquei muito emocionado, assim, foi uma sessão com filmes de mulheres diretoras, teve um diretor, que é o Luan, mas foi uma sessão muito forte, que teve uma temática feminina que, de fato, os filmes conversaram de modo diferente, de óticas diferentes, e ver aquele momento acontecendo ali, né, as diretoras se encontrando, partilhando, assim, as suas questões, acho que foi muito bom, assim. Foi um momento de encontro, né? De novo, uma coisa que a Laura falou, né? De que a gente teve esse encontro que foi muito bonito, assim, né? Foi um encontro de uma forma que a gente conseguiu à distância e tal, mas foi muito bonito mesmo.
Só para citar os... Não, rapidinho, Laura. Só para citar as pessoas, né, que estavam nessa sessão, que era o Pequenos Pedaços, do Luan Monteiro de Lima, Carne, do Gabriel Oliveira, da Hilary Freitas e da Luísa Fernandes, Marco, da Sara Benvenuto, e 11 Minutos, da Hilda Lopes Pontes. Eu achei que, realmente, é o que o Marco falou. Acho que os filmes, eles vão se ajudando uns aos outros, né, na criação de um discurso, na criação de uma narrativa. Eu acho que eles se fortalecem quando eles estão reunidos dessa maneira juntos. Porque são todos filmes sobre temáticas fortes femininas, uns mais fortes que outros, que podem, inclusive, até ser encarados como gatilhos para algumas pessoas e tal. Mas que rola uma certa suavização desse próprio gatilho pelo próprio embalo da sessão que você está assistindo, né? Achei super interessante. Continue aí, Laura. Desculpa, acabei te cortando no meio.
Não, eu queria cortar, né? Que eu ia emendar com o que o Marco falou sobre a sessão 4, que foi a sessão que eu mediei, que foi com o Reduto, do Michel Santos, o Até o Fim do Mundo, da Margarita e da Juma, o Macau, do Otávio Almeida. E teve um filme que não era da sessão, né, mas que eu também medi o debate, que foi o Alcateia, da Carolina Castilho. O Marco estava falando sobre isso, né, de ter sido uma sessão muito forte de questões ambientais e tudo mais. Eu acho que também eu também fiquei muito feliz de mediar essa sessão, assim, por conta das relações que eles criaram entre os filmes deles mesmos, né, assim, eu acho isso... Isso é interessante. Então, no filme, por exemplo, o Reduto, né, do Michel, que ele tá falando da Bahia e tal, a Juma puxou também uma conversa sobre isso, enfim, fez a relação dela com o filme. Eu tava lendo outro dia, nada a ver, mas talvez tenha algo a ver, que é um colunista que chama Ricardo Terto, que ele posta no Facebook, e ele tava falando sobre desertificação, né? E aí ele tá falando sobre, enfim, não só sobre as questões ambientais, mas tá falando sobre desertificação de relações mesmo, né? Que a gente, como ser humano, a gente só é capaz de produzir relações, enfim, de existir no mundo produzindo relações, assim. Eu acho que essa sessão tem muito a ver com isso, né? Não só por conta da questão ambiental, mas por conta da questão humana mesmo, né? Porque se a gente não tiver essa produção de relações, a gente se desertifica e se isola.
Que dá para fazer uma relação perfeita com a própria ideia da mostra, né? Essa ideia de encontro e de possibilidades de encontro quando o encontro presencial não é possível, assim. Que é isso, acho que é simbólico essa a nossa primeira mostra ser uma mostra virtual, porque, enfim, o Fale de Cinema sempre existiu na internet, né? E, embora ele tenha uma ou outra... Na verdade, embora ele tenha começado fisicamente, eu acho super importante demarcar isso. Fisicamente, no calor dos encontros da política. Ele sempre continuou de forma online. E a partir de toda essa relação que a gente estabeleceu com os nossos seguidores, com a galera que nos escuta, eu acho que tudo isso reverberou de uma forma bonita nessa mostra, né? Meio que fazer curadoria também é, de certa maneira, proporcionar encontros, assim. É uma coisa muito honrada fazer parte disso como um todo.
Inclusive, que fofo foi, acho que foi o Luan, falando que escuta a gente, né? Que ele escutava a gente pelo Falecast. É isso que você falou, né? A gente pôde encontrar mais, assim. Foi bem legal. Ele falou que escuta a gente no ônibus e tal, o menino do Rio.
Ok, pessoal, eu queria perguntar para vocês sobre os filmes vencedores, tanto do Curta Curto, quanto da mostra, né? Independente do, no YouTube. O que vocês acharam? Vocês acharam de colocar, igual o Gabriel falou, de colocar nossos meninos aí para os outros cuidar? E claro que assim, né? Essa seleção final a gente já estava esperando e com certeza a gente não tinha nenhum filme ruim. Eu falo isso sem nenhum medo. Mas a cabeça pensa bem diferente, né, do que a gente. E vocês mediaram, inclusive, debates entre o pessoal, né? Eu não participei dessa. Mas aí, o que vocês acharam dessa decisão no final e dos filmes, das menções e tal?
Eu queria falar um pouquinho sobre a mostra dos curtas curtos, né? Que fez a curadoria e tal. E também falar um pouquinho sobre os vencedores aí. Acho que é uma mostra bem interessante por conta da peculiaridade de serem filmes realmente muito curtos, assim. E a ideia que... Gente, não me fazem, não. Pera, já tô fora da casinha. Deixa eu voltar. Enfim, a ideia de passar os filmes no IGTV é muito interessante, porque primeiro que eu nunca vi isso acontecer, e eu acho que foi uma coisa meio inovadora, assim, que não foi ideia minha, vocês inventaram isso, mas foi muito sensacional, porque é fácil, né? A pessoa tá ali no ônibus, papo, não abre o IGTV, assiste, esperamos que ela não esteja no ônibus, que ela esteja em casa. Se caso ela estiver no ônibus também, ela faça isso. E aí, assim, quando eu fui ver os filmes, eu achei que ia gastar mais tempo pra ver, pra fazer a curadoria, né? Mas sei lá, em 2 horas eu vi todos os filmes que eu tinha pra ver, pra selecionar, e em 27 minutos que fica a seleção final, né? O total dos filmes da mostra dá 27 minutos. Isso eu acho muito legal, porque realmente você pode sentar e ver todos. E ver todos que contam narrativas em forma de pílula, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa ali para ser discutida, assim, e eu vi isso nos debates também. Foram debates meio rápidos e tal, porque não deu muito tempo para discorrer muito com os diretores, mas eu acho que toda vez que alguém entrava ali e começava a falar do próprio filme, eu via que o filme era, assim, muito maior do que a duração dele, né? Eu achei isso massa. O Gabito escolheu o Bonequinhas Show. Eu acho que foi uma ótima escolha. Eu gosto muito desse filme também. E eu acho que esse é o filme que mais tem, assim, um soco na cara. Eu falo isso da mostra inteira, pro Introdução aos Estudos Oníricos. E também acho que é um outro filme. E é um filme de quarentena, né? Um filme que tá bem inserido, assim, na nossa realidade, do nosso presente eterno. De 2020.
Eu gosto muito do gesto de introdução aos seres oníricos, assim, porque é um gesto de montagem muito simples, eu diria, mas muito perspicaz, né? Porque é pegar exatamente o que estamos vivendo, né? Essa ideia de pandemia, de isolamento, de um vírus que está correndo solto no mundo, mas fabular a partir disso, né? Criar uma ficção científica e uma ficção bem louca, assim, bem especulativa, em torno disso, sabe? E ao mesmo tempo... Enfim, eu espero que vocês tenham assistido o filme, ou se não, que esse filme rode de novo, porque é um filme muito interessante de ser visto e comentado. Que é justamente uma... Ela consegue introduzir uma certa crítica política, uma certa ideia de um sonho ali inacabado, ou um pesadelo inacabado a partir do, sei lá, de onde você deseja assistir esse filme. Como narração e uma montagem, enfim, com material livre de YouTube, de uma forma extremamente simples, de uma forma extremamente criativa. Foi uma menção honrosa merecida, viu? Pensando nessa ideia de cinema narrativo e de ficção científica a partir de curtas, curtos e pequenininhos e concisos.
Teve uma coisa que eu acho que você escreveu no seu texto, amigo, sobre esse filme, que eu acho que resume super bem, assim, né? Que essa questão de como que ela usa ficção, como falar desse momento nosso tão maluco, né? Político e social, etc., se não através da própria ficção científica, né? Assim, através desse absurdo, né? E é interessante, porque na seleção dos filmes, eu não sei se vocês encontraram, mas eu e o Madeixa, sim, tinha alguns filmes sobre a quarentena, né? Mas eram filmes que acabavam se voltando mais para esse lugar real, assim, né? Para esse lugar da dor, etc. E eu senti que esse foi um dos poucos filmes, assim, que conseguiu elaborar um pouco mais, assim, o que que tá sendo todo esse momento mesmo. Aproveitando que a gente tá falando dessa mostra Curtas Curtos, que ele me emociona muito também, que eu acho que ele também usa imagem de arquivo, que é também de uma pessoa do Ceará, que é a Michelina. Ela também tem um filme lindo, né, assim, o Pequenas Considerações sobre Espaço-Tempo, que é um filme que tem 3 minutos, mas toda vez que eu assisti, eu acabei chorando muito, assim. Pode ser porque tocou em questões específicas, mas muito bonito, assim, também, né? Eu acho que foi um dos meus filmes preferidos dessa mostra. O Histórias Migratórias também é um filme muito bom, né? Assim, uma animação muito, muito específica, assim, de recortes, né? De stop motion.
Sobre a mostra no YouTube, acho que essa foi a maior surpresa em relação a gente e o júri, porque a gente achou que a galera ia devolver um filme, né? E eles devolveram 6. Só que fez todo sentido com a justificativa deles, né? E mesmo o melhor filme ter sido dividido entre os dois e as 4 menções. Mas o que eu acho muito curioso, e eu não vou... A gente não precisa falar quais filmes, mas tiveram 2 filmes entre esses premiados pelo júri que quase que eles não entraram na seleção final. Isso é muito interessante, né? Que no final a gente tinha ali mais ou menos entre 40, devia ser uns 45 filmes para a gente selecionar esses 25. E quando essa última reunião nossa foi, né? Tinha claro que alguns que a gente já estava muito tranquilo que eles iriam entrar e tiveram outros que não. E tiveram outros que não, que tinham defensores de não entrar, como defensores de tem que entrar. E eu lembro que a gente deixava, não, depois a gente volta. Aí tal, não, esse entra, não, esse não, ok, esse entra. E aí, galera, não, e aí que faltou aí um monte de pendência pra gente falar, que eram os filmes que a gente tava evitando a briga, evitando o embate. Mas acabou que deu certo. E eu acho muito bacana essa questão do olhar mesmo, né? Acaba que a curadoria, ela trabalha em uma direção e o pessoal trabalhou em outra. E essas duas se completaram, né? Não são antagônicas entre si, assim, isso é bem legal. Mas, e aí, 4 menções, vocês gostaram?
Quem diria, né? Eu achei um júri bem revolucionário do jeito deles, achei que foi uma decisão política dar 4 menções, assim. Quase que a gente censura, né, acho que rolou esse debate, mas o júri é livre e eu acho que foi uma decisão interessante. E querendo ou não, eu gosto dessa dobradinha de 4, assim, dobradinha de 2, no caso. Porque eles conseguiram reunir filmes bem diferentes entre si, né? Se a gente for parar pra pensar, temos 2 documentários extremamente diferentes, um que acompanha a cena drag de Belém do Pará e o outro que tá lá em Cuba filmando de uma maneira super singela e super observacional um condomínio, não sei dizer, mas é uma... Parece um condomínio daquele país, de pessoas, situações que estão ali. um que tá entre o documentário, entre a arte visual, entre a performance, que no final das contas elas chamam de uma sanação colonial, né? Um ritual de sanação colonial, que é basicamente um grito indígena e feminino contra o colonialismo, tanto o velho colonialismo quanto o novo colonialismo, que de certa maneira ainda consegue invadir e dominar esse pensamento latino-americano, né? Eu gosto que elas conseguem de certa maneira realizar uma união latino-americana de uma forma super simbólica e super forte, e um que é uma ficção absurda, um horror, talvez, mas que consegue, justamente com o artifício do cinema, sem grandes pretensões de efeito visual, sem, sei lá, um filme de montagem e de atuação e de artifícios que a própria linguagem cinematográfica dá, que conseguem criar uma experiência cinematográfica, uma experiência narrativa extremamente interessante, que é o Terceiro Andar. Que até massa que o júri deu uma, sei lá, trouxe mais uma camada de interpretação para ele, que é um filme dirigido por uma pessoa negra, onde uma protagonista negra fica presa justamente no momento que ela vai entregar um currículo, né, e vai participar de uma entrevista de emprego, não me lembro bem. E eles conseguiram revestir isso, essa ali impermanência, né, essa, eu perdi o uso da palavra, mas esse... Ela está presa nesse lugar, eles conseguiram interpretar essa prisão cinematográfica de uma maneira muito interessante, muito potente, assim. Eu detesto a palavra potente, mas que funciona muito bem.
É, eu fiquei pensando, eu gostei muito, foi dos dois filmes que ganharam também, assim, o tanto que eu não tinha enxergado que eles eram próximos e que o júri me fez enxergar que tem um cruzamento legal ali, né, que é o Reação do Gueto e o Trincheira. E eu acho que eles se aproximam porque é o que está escrito no texto, assim, né? Os dois, de formas muito diferentes, encaram a sua própria realidade. Eles não negam, né, que existe essa própria realidade ali, que é uma realidade dura. Mas, ao mesmo tempo, eles não se limitam a apenas fazer esse mero registro, assim, né? De modos muito diferentes, assim. O Trincheira é aquele final, assim, que... aos poucos ele vai ganhando força, né, que vai tomando a tela, e quando chega no final é uma explosão, assim, para além, que chega até os créditos, né, ele quase sai do filme, e que mostra que é preciso ir além mesmo, né, que o cinema, a ficção, ela pode transformar também a própria realidade, pode mostrar outras realidades, né. E isso também acontece no Reação do Gueto, de um modo que eu não tinha percebido, mas que é mais sutil. Eu acho que você tinha até falado sobre isso, Gabriel. O quanto que o filme Reação do Gueto, né, ele, aos poucos, ele vai caminhando, assim, de um lugar que parece ser... que é um lugar mais desolador, parece, assim, sem, enfim, encarar aquilo como exótico nem nada, né? Mas que ele vai caminhando para um lugar do sonho, assim, né? Dessa construção coletiva, né? Disso que é possível fazer, né? Que é preciso fazer alguma coisa. E que faz ao lado mesmo, né? É um filme que se faz junto, assim, e vai caminhando, e é isso. E o filme cresce, e de repente a gente tem o primeiro duelo de MC, tem umas falas muito fortes, né? Tanto que o próprio júri usou, né? Se eu não me engano, é da Preta K. Que é tem que chegar mesmo e invadir, senão a gente nunca tá lá. Então o filme vai crescendo para fora dele mesmo também, assim, né? Vai contemplando coisas que é do próprio cinema documentário, assim, né? Coisas que às vezes não estão planejadas chegam e tomam conta do filme também. E o filme aceita isso, né? Enfim, eu, no fim das contas, eu gostei muito desses dois filmes. Confesso que tinha meus preferidos, ainda estou torcendo para eles no voto popular. Não vou dizer quais são. Mas, enfim, esses me deixaram bem satisfeitos também.
Isso é interessante que, no momento que a gente está gravando, ainda não saiu o voto popular, né? Mas quando esse episódio for lançado, já teremos os filmes. Então a gente vai colocar aí nos hiperlinks. Mas você falou uma coisa que eu acho que ficou muito, assim, pra mim. Trincheira foi um filme que o júri me vendeu. Eu via duas vezes o Trincheira antes de entrar na seleção. Eu gostava do filme, mas não era meu favorito. E depois que eu vi a justificativa do júri, eu fui rever uma terceira vez, e depois que eu vi também o debate da sessão, né, com o diretor, com um co-diretor, cara, foi um filme que eu vi de outra forma, assim. E isso me fez pensar muito na questão do fale, né, de como que falar sobre cinema, e como que o diálogo, e como que o extra filme, né, o que sai da tela e que envolve o máximo de pessoas possíveis, realmente muda. Muda a gente, e muda a forma que a gente vê cinema, e muda a forma de fazer cinema também. E eu acho que isso ficou na mostra pra mim. Trincheira, no final, virou um dos meus filmes prediletos, que eu acho que foi o filme que eu mais consegui me envolver em tudo, em todo o processo, sabe? Em todo o processo envolvendo o júri, envolvendo a seleção, os debates, as nossas discussões internas, as brigas e tal. E eu acho que ficou essa importância, assim, de falar em si.
Isso sobre o falar de cinema, assim, é uma coisa que, não sei, há pouco tempo atrás, assim, eu poderia ser mais meio que alheio a isso. E é uma coisa que eu aprendi muito com o Fale, e que eu acho que o Madeixa me disse, me ensinou também, assim, sobre a importância de trazer a coisa sempre pro popular, sabe? E de, às vezes, ir contra coisas que são muito herméticas mesmo, né? Teve um amigo meu que ele é uma pessoa, assim, que ele tem privilégio, sabe? Ele é mestrando, inclusive, e tal. E ele mesmo falou que ele nunca tinha tido a oportunidade de ver os diretores falando depois de assistir os filmes. E pra mim, na nossa bolha, eu falei, nossa, eu achei que era mais comum do que eu pensava, assim, né? Sei lá, a gente tem a oportunidade de ver o diretor falar sobre um filme, mesmo que seja no próprio YouTube, né? Não sei. Então, de novo, isso me mostrou essa importância de botar as coisas pra circular, pra dialogar e tal, né? É isso, fale de cinema.
Muito bem, foi bom fazer esse encerramento depois do encerramento, né? De certa forma, a gente esteve extremamente junto, acho que o Fale nunca esteve tão ativo nesse mês de setembro, e a gente não conseguiu encontrar por causa da questão do isolamento, mas foi bom conversar aqui e ver tudo que a gente conseguiu fazer junto com, claro, com todo mundo que assistiu, com todo mundo que fez esses filmes. Muito obrigado, Laura Batitucci, pela participação. Valeu, Laura. Que bom que você está aqui de novo.
Obrigada, Madeixa. Obrigada a todo mundo. E obrigada aos realizadores também da mostra, que cederam os filmes para a gente, deixaram a gente mostrar. Enfim, tamo junto.
Obrigadão, Gabriel Araújo.
Obrigado, Madeixa. E um obrigado geral, né? Espero que na segunda mostra Fale de Cinema Independente estejamos todos juntos falando, tanto presencialmente quanto virtualmente, né? Basta de coronavírus.
Obrigado, Marco Melo, que assim assumiu um executivo que faltou fazer ata de reunião de tão pra frente que colocou a gente.
Quando foi isso? Mas obrigado,
lembra,
gente.
Você não lembra do primeiro PDF que tinha datas assim?
Ah, era tipo, eram
quatro páginas e tal, tantos textos, tantas artes, tantos filmes. Foi bom, aquele dali foi bom.
Eu já fui uma pessoa muito organizada. Eu acho que eu pude reviver esses momentos áureos do Fale, esse momento agora, da mostra. Inclusive, acho que é tão bonito, porque o Fale, ele começou, né, tipo, num contexto que era de grupo, aí depois acabou que virou individual, e aí voltou grupo, e agora voltou grupo como nunca foi mesmo. Assim, mesmo quando começou, a gente fala de ocupações, mas não era, tipo, agora tá mais bonito do que antes. Vamos valorizar, assim, também, que agora tá muito lindo. É isso, agradecer todo mundo, né, gente? Agradecer, sei lá, a gente mesmo, igual eu e o Gabriel brincamos. Igual a Anitta disse, né? Obrigado a mim. Obrigado a Fale, né? Assim, obrigado aos meninos das artes, a Camila, o Matheus. Obrigado a todo mundo que viu os filmes, né? Além da gente aqui. A Camila, o Rafa, a Joana, o Felipe. Quem mais assistiu os filmes? Acho que é isso.
Somos, né? Nós. Para mensagens, críticas ou sugestões, vocês podem ir nas postagens do episódio no Instagram ou no Medium, ou ainda entrar em contato conosco pelo e-mail senteefaledecinema@gmail.com. As faixas sonoras e música dessa edição vão ser colocadas na descrição do podcast, na nossa postagem oficial, que é no Medium, assim como os hiperlinks dos assuntos que a gente discutiu aqui. Se você ainda não nos segue, por favor, procure aí nas redes por Fale de Cinema. Leia nossas indicações, que agora, né, a gente vai voltar com elas. E também nas postagens no Medium, inclusive a amostra gerou textos maravilhosos que estão lá dispostos no Medium. Nosso programa é quinzenal, voltará a ser quinzenal, e ele é sempre anunciado aí nas nossas plataformas. Tenham bons filmes, tentem ficar em casa, se cuidem, Fale Cinema.